Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Dinheiro, grana, tutu, money.
Bago, trocado, montante, capim, bufunfa.
Não importa o nome. Dinheiro na mão é vendaval e ele é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão.
Ao som de Paulinho da Viola, Pecado Capital tem início o Travessia sobre o dinheiro que todo mundo precisa, nem todo mundo tem.
A maioria não tem. A grande maioria não tem.
Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, um tema importante aí, não só da música, mas para todos nós aí. Sempre falta, é algo que sempre falta aí, né?
Exatamente. Temos aqui no estúdio da Central 3 Matias Pinto, noveleiro Matias Pinto.
Pois é, que, né, nos deu uma assistência aqui.
Uma aula sobre pecado capital.
Você sabe que eu levei uma bronca no Travessia que a gente fez sobre novela, porque eu confundi o Sassá Mutema com outro personagem do Lima Duarte, que era tipo igual, sei lá, Senhorzinho Malta. Eu falei, sei lá o que, que era, os dois eram. Eu confundi, eu fiquei falando isso e aí depois falaram, ah, que absurdo, só confundindo.
É uma coisa que acontece em novela.
Pois é,
né?
Exato.
O mesmo personagem reciclado muitas vezes, né? Então, temos Matias Pinto, noveleiro, aqui do nosso lado. Lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook para acompanhar os lançamentos dos podcasts. Só procurar lá Travessia Podcast. E também a nossa lista de músicas no Spotify. A gente coloca as músicas que a gente toca aqui, algumas, e enfim, é só procurar Travessia Podcast. Paulinho da Viola, 1975, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, essa é uma obra-prima, talvez quando se fala sobre dinheiro, talvez seja a canção que vem primeiro à mente, né? E é uma expressão maravilhosa, né? Dinheiro na mão é vendaval. E eu acho que é tão interessante ter umas coisas da música brasileira que e também não só da música brasileira, mas da criação artística de modo geral, como ela, grandes obras-primas que parecem muito bem trabalhadas e filosóficas, elas vêm de encomendas, às vezes.
Foi,
né?
No susto, né?
Foi no susto. 1975, o que aconteceu? A Rede Globo ia passar a novela Rock Santeiro, do Dias Gomes. Mas ela foi censurada, porque ela tinha um cunho político, Dias Gomes, aquele comunista lá, tinha toda essa coisa, uma infiltração comunista na Rede Globo, assim, pelo menos o que a censura achava. Enfim, Rock Santeiro foi censurado. E aí tiveram que fazer a toque de caixa, tipo, Zé, por outra novela lá. E aí escolheram Pecado Capital, que é uma novela da Jeanette Claire. Matias nos esclareceu aqui que conta a história do Francisco Coco, que era um taxista, e teve um assalto a banco lá, e os assaltantes pegaram e esqueceram a mala de dinheiro no carro do Francisco Coco. Então ele fica nesse dilema todo, se ele entrega pra polícia, ele aproveita o dinheiro. Essa novela, o mote inicial é isso aí, se eu não estou enganado.
E tem um detalhe, teve a versão nos anos 90 com o Edu Moscovitz, na qual eu conheci essa música com o Alexandre Pires.
Você achou, né? Que ele falou, pô, Alexandre Pires é bom, né?
Na verdade, tinha até um pôster do Alexandre Pires aí no quadrinho.
Eu gosto daquela música Pecado Capital.
E também teve o Edu Moscovitz fazendo o papel. E é curioso, só uma curiosidade sobre o Francisco Coco. Eu vi umas cenas de Pecado Capital original. Ele era um bom ator. Ele, ao contrário do Vini, foi piorando com o tempo.
Pois é. Mas é muito comum, né? Tipo, acontece muito, né?
Mas enfim, prossiga, cara.
Grande Francisco Coco aí que... Um beijo aí.
Foi cantor.
Exatamente, foi cantor. Mas aí, enfim. Mas aí, nessa confusão aí, o Boni e o Chay se reuniram lá. Porra, agora tem que ter uma trilha sonora. E aí, o Boni e o Daniel Filho foram lá pedir ajuda pro Nelson Motta, mas não deu certo. E foi um problema, assim. Putz, o que a gente ia fazer? E abertura de novela era uma coisa meio... a música era uma coisa muito importante. Nunca tinha tido nenhum samba em abertura de novela. E aí o Gruto Graça Mello, que era um produtor, e o Boni falou, não, vamos pôr um samba e vamos falar com o Paulinho da Viola. Aí eles pegaram uma sexta-feira lá e falaram assim, olha, o Guto foi lá e foi pro Paulinho da Viola e falou, você pode escrever um samba aí pra gente abrir a novela? Ele deve ter contado um pouco como que era a novela. E o Paulinho pegou e foi na sexta. No sábado, eles se encontraram lá e o Paulinho foi lá e fez a música inteira. E com esse verso aí, que ele já tinha gostado, dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, né? E aí foi a primeira vez que uma novela da TV Globo teve um samba como abertura, né? E essa obra-prima aí do Paulinho, o grande Paulinho da Viola,
né? E também não é uma coisa recorrente na carreira do Paulinho, né?
Pois é.
Foi uma exceção ali que ele fez e saiu muito naturalmente.
Pois é, então, é isso que é o engraçado, né, da criação, né? Porque assim, foi uma encomenda pra uma novela e sai isso aí que é uma música eterna.
E agora a gente vai ouvir Moreira da Silva.
Vina, minha filha, o que é, morengueira? Acertei no milhar, ganhei 500 pontos, não vou mais trabalhar. Você de toda roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Quebra o guarda-roupa que seu pazinho compra outro, minha filha. E Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar um nome não sei onde, de Marquês Morengueira de Visconde, e o professor de francês Mon Amour. Eu vou trocar seu nome pra madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, ó, que inferno. Eu vou pô-los num colégio interno. Telefone pra mané do armazém, alô? Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Telvina me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, Telvina me chamou. Acorda, vagulinha, na jungusta, enguia, cana é dungura, morengueira. Foi um sonho, minha gente. Quebra pra já, vamos quebrar. Quebra, minha filha. Vou comprar um móvel de 10 contos pra você. Que tal, hein? Música.
mim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda até Paris e os nossos filhos. Oh, que inferno! Eu vou pô-los no colégio interno e telefone pra Mané do Armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Teofina me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, Teofina me chamou. Acorda, morengueira, quebra a falta do moredo do Lacerí, meu Deus, tu vai preso. Foi um sonho, minha gente.
Kid Morangueira Moreira da Silva, 1940, gravação original dessa canção. A canção Acertei no Milhar, de dois grandes sambistas que já trouxemos aqui outra vez e outras vezes, Geraldo Pereira e o Wilson Batista. Kid Morangueira, o malandro por excelência também, a gente já falou dele, morreu novo com 98 anos no ano 2000, que começou como motorista de ambulância, enquanto tentava gravar de vez em quando, e aí começou a carreira do rádio lá no início dos anos 30, e incorporou definitivamente o personagem malandro até o fim da vida. Ele fazia show até pouco antes de morrer. Essa música é um autêntico samba de breque, que ficou famoso com o próprio Moreira da Silva, que é, ou seja, essas brincadeiras, essas pausas que o samba faz para ele colocar, fazer as brincadeiras. E tem até a curiosidade que ele fala lá, é Teofina, que ele vai, podemos quebrar os móveis, e ele faz o barulho, isso é para já, passa para cá. Ele usa as palavras para fazer o barulho quebrar os móveis. E a música, você viu isso, engraçadíssima música, que ele acertou no milhar, ele fazendo todos os planos dele, tudo que ele vai fazer, contando para Teofina, que é a mulher dele, e no final a Teofina acorda ele para ele trabalhar, né? Se acorda, Virgulino, saia pela porta de trás que na frente tem gente. E aí foi um sonho, minha gente. Um clássico, na voz de Moreira da Silva, um clássico do samba brasileiro e um momento ótimo que fala sobre o sonho do dinheiro e a ausência do dinheiro, que é o sonho, o que virou pesadelo. Enfim, João Bosco na venda agora.
Fui na venda comprar pingue e pimentão pra fazer um xarope 90 que mata essa fome e limpa seu pulmão. Mas o caixeiro, cachorro, tomou meu dinheiro, mandou que eu ficasse calado maneiro, botou toda a culpa na dona inflação. Essa não seu leitão, essa não, essa não seu leitão. Dei uma descompostura, criei embaraços, homem arriar a porta de aço e arrepiaram mais que porque espinho. Tinha uma abertura nos fundos da venda, corri como um cão, passar um jornal no meu streque. O leitão jogou o pacote por cima de mim. Essa não, quase foi o meu fim. Pra fazer um xarope 90 que mata essa fome e limpa seu pulmão. Mas o caixeiro, cachorro, tomou meu dinheiro, mandou que eu ficasse calado maneiro, botou toda a culpa na dona inflação. Essa no seu leitão, essa não, essa no seu leitão. Eu fui na venda comprar pingue e pimentão pra fazer um xarope 90 que mata essa fome e limpa seu pulmão. Mas o caixeiro, cachorro, tomou meu dinheiro, mandou que eu fique escalado maneiro, botou toda a culpa na dona inflação. Essa no seu leitão, essa não, essa no seu leitão. Dei uma descompostura, criei embaraços, onde arriar a porta de aço e arrepiaram mais que porco espinho. Tinha uma abertura nos fundos da venda, corri como um cão, passar um jornal no meu streque. O leitão jogou o pacote por cima de mim. Essa não, quase foi o meu fim. E o leitão jogou
pacote por cima de mim. Essa quase foi o meu fim. Violeta.
Fernando Vives, Na Venda, João Bosco, 1982. Eu percebi que era nos 80 já, quando o João Bosco começou a pôr uns arranjos meio esquisitinhos. Aí o João Bosco teve uma fase... O João Bosco é muito talentoso, gosto muito do jeito que ele canta, é um músico excepcional, mas nos anos 80 ele teve uma fase que ele exagerou um pouco, mas não só ele, né? O Gil também fez isso, todo mundo, muita gente fez isso aí. Aqui. A gente sempre fala isso, né?
Inclusive tem o Travessia João Bosco Aldir Blanc, da parceria. Os dois fizeram 70 anos ano passado, próximos, a gente fez em setembro, só procurar lá se você tiver curiosidade sobre
grande travessia, foi muito legal fazer esse travessia. Sim. Aí. E essa é uma parceria dos dois aí, depois eles, logo depois nessa época eles já romperam a parceria e ficaram duas décadas aí meio rompidos e depois voltaram há pouco tempo aí. Em 82 eles estavam juntos aí, João Bosco e Aldir Blanc nessa canção, no disco Comissão de Frente. Essa canção mostra a letra do Aldir Blanc, que é uma coisa muito, a gente fala muito, falou bastante do Aldir Blanc, faz tempo que a gente não falava dos dois, né? O Aldir Blanc que André falou há pouco tempo, mas, sim, mas os dois não. E ele tem essa coisa muito suburbana de fazer uma crônica da cidade, né? Das periferias do Rio de Janeiro, principalmente do subúrbio carioca ali. E então, assim, essa coisa da venda aí é uma coisa. A descrição é interessante. E como que entra o dinheiro dele, cara, nessa história aí? Claro, a venda onde se compra, ele foi comprar as suas coisas lá, mas ele abre uma confusão, por quê? A gente tem que lembrar, no começo dos anos 80. Final do governo Figueiredo, o Delfim estava lá e a inflação galopante lá. Tava terrível. E ele fala assim, olha, eu fui na venda e o caixeiro, o cachorro, tomou todo o meu dinheiro e mandou que eu ficasse calado, maneiro. E botou toda a culpa na dona inflação. Quer dizer, ele foi comprar uma coisa que ele sempre comprava, só que é tipo, ó, agora é tanto. E ele falou, mano, não, o que é isso? Não, isso é inflação. E aí ele arrumou uma confusão lá e teve um escarcéu lá na venda e depois saiu escapado lá da venda.
Os mais jovens podem não se lembrar, mas havia remarcação de preços todos os dias.
Exato.
Entendeu? Às vezes você entrava no mercado lá, você via o cara com a maquininha remarcando os preços na gôndola e você saia correndo pra tentar pegar antes.
Pegar antes chegar. Do cara remarcar, porque olha que maluquice, né? Essa é uma coisa que...
Os anos 90 trouxe de bom pra gente.
Exato, exato. A gente tem que dar... o crédito aí, 94, Itamar Franco.
Itamar Franco, Fernando Ricardoso.
Fernando Ricardoso, toda aquela equipe econômica lá. Grandes nomes aí. Enfim, mais que a inflação realmente era um problema seríssimo no Brasil. E a gente vê nessa ilustrada, nessa canção aí de João Bosco Aldir Blanc.
E agora a gente vai para Caetano.
Amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta de um curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Dinheiro não, a carne dura, dinheiro.
lindo do Badawi. Beleza pura do Leaie. Beleza pura, dinheiro e beleza pura, dinheiro não.
Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da peste que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos, não me amarra dinheiro não. Mas os mistérios.
Vives, beleza pura, grande clássico de Caetano Veloso no disco Cinema Transcendental, que eu sempre falo aqui porque é um disco maravilhoso. Sim. 79, grande disco do Caetano Veloso. E é uma ode a duas coisas. Primeiro, é uma ode, na verdade, à negritude, Salvador. O Fernando Vives bem observou como essa música é meio um axé, um afoxé aí. Uhum. E é verdade, o Caetano deliberadamente fez isso. Ele conta quando ele fez essa música, ele... Imagina, o Caetano, Santa Maria da Purificação, que é lá pertinho do Salvador, é na Bahia, Todos os Santos lá, mas ele, em 63, já, no começo dos anos 60, já mudou para Salvador com a irmã dele e tal. E Salvador é a cidade mais negra, não só do Brasil, mas talvez uma das cidades mais negras fora da África, né? A influência da cultura negra africana em Salvador é importantíssima. E ele falava assim... Que nos anos 60, ele tem um livro que ele fala sobre as letras, é um livro muito interessante. Ele fala que nos anos 60, nos anos 50, antes, essa coisa do... Embora a população fosse majoritariamente negra, os negros estavam escondidos, eles estavam lá nas suas tarefas subalternas. E nos anos 70, a partir de o que ele atribui também a uma influência do Black Power americano, de uma valorização da cultura africana, afro-brasileira, afro-americana, e um orgulho negro, ele fala como a cultura negra começou a florescer em Salvador, de modo muito bonito. E ele conta, ele fala das tranças, ele fala de toda a beleza negra aí no e da cultura, né, negra nessa canção lindíssima. E por que está aqui no dinheiro? Porque é isso, ele fala, olha, é tudo isso que importa. Dinheiro não, essas pessoas são pobres, dane-se. As pessoas são, mas a cultura, o que importa é a cultura, é a beleza. São essas as coisas que importam na vida, dinheiro não.
E que é o que sempre dá o ritmo da música, ele sempre fala, dinheiro não.
E beleza, no final, mas ele tem essa contradição, né, que ele fala, não, depois ele fala, dinheiro, yeah. Quer dizer, também não se. Você quer também dinheiro. Você quer se incluir. Ninguém vive só de beleza, a gente não quer só comida, como diria Arnaldo Antunes.
É, né? A famosa característica do Caetano Veloso, quer dizer, um ou não.
Exato.
Só que agora,
exato,
ele inverteu e disse um ou sim.
E essa música tem uma coisa muito interessante, que é um diálogo entre dois compositores baianos aí. Porque o Caetano, ele fala que de onde ele tirou essa história, qual que foi a primeira inspiração nele? Foi no Elomar Figueira Melo, que tem uma canção que a gente vai ouvir em seguida, que fala que ele fala justamente sobre na vida de um boiadeiro, de um violeiro, não tem, o dinheiro é a coisa que menos importa. A gente vai ouvir ele, e quando o Caetano ouviu essa música do Elomar de 72, que a gente vai ouvir em seguida, ele teve a ideia de fazer esta canção aqui. E é interessante como elas são completamente diferentes.
Sobe Elomar, maestro.
Thank you. cantar num cantori primeiro as coisas lá da minha modernais, que me fizeram errante violeiro. Eu falo sério e não é vadiais. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Viz Maria, que ouve o que eu digo. Se for mentira, me manda um castigo. Ah, pois, pra o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete, ligeira e moirão. Ai, cantador, já correu o mundo inteiro. Já intercantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. Pode acreditar, meu companheiro, depois de ter cantado um dia inteiro, o rei me disse fica, eu disse não. Pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia e antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, bicho, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem, cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que desde a modernais eu trago bem dentro do coração guardado. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de pena pela estrada, beleza na pobreza que é viver. Vim ver na procissão o louvado seja o balaço das casas abandonadas, coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz um pachola, que enforca o pescoço da viola e vira toda moda pelo avesso. E sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da forria, sem um tostão na cuia o cantador canta até morrer o bem do amor. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. 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 Viola, forria.
O grande trovador de Vitória da Conquista, Elomar Figueira Melo, um personagem interessantíssimo da música brasileira. É um personagem que está apartado de alguma forma da música pop, embora faça música popular, muito sofisticada, que é este trovador. E o Elomar, ele, na música dele, ele traz, e isso é, eu nunca esqueço, uma vez, quando eu tava na quinta série, sei lá, eu tinha um livro de literatura, e tava se explicando porque aquela primeira coisa, a literatura galego-portuguesa, né, as cantigas de amigo, as cantigas de amor, e ele falava assim, olha, e existe ainda isso. E no interior do Brasil, ainda como, assim como, tipo, as literaturas de Cordel no Sertão ainda falam sobre os Carlos Magno e os Quatro Pares de França, tipo, uma literatura medieval ainda transposta para o interior do Nordeste, aquela coisa que foi trazida com os colonizadores, o Elomar, ele faz trovas. A métrica que ele usa é muito parecida com as trovas dos trovadores galego-portugueses lá no século 14. Então é algo que destoa um pouco aí da música brasileira de modo geral. É, essa canção que a gente ouviu agora é de 72. O Elomar foi um disco independente que ele gravou, chamado Das Barrancas do Rio Gavião. O Elomar tem essa coisa também muito interessante, porque, como o Vives disse, ele tem também, além de ser a música dele ser diferente, ele é um cara meio ermitão. Ele vive lá na fazenda dele, criando carneiro, mas dizem, não sei se ainda é, mas não teve muito tempo que ficava sem luz lá, não tinha luz. Ele vive como os antepassados dele viviam no século XIX, no século XVIII, lá no interior da Bahia, lá criando o carneiro e fazendo as suas trovas aí. Ele é engraçado que tem essa questão que ele também é tão tradicionalista aí que ele disse um descendente direto do bandeirante sertanista João Gonçalves da Costa, aquele que em 1783 fundou o Arraial da Conquista, hoje cidade de Vitória da Conquista. Então assim, ele é um cara que, por exemplo, a gente estava falando da presença negra, da influência negra na Bahia, no Salvador, né, na capital da Bahia, mas tem outras Bahias, né? E essa Bahia do Elomar, que é uma Bahia, tipo, colonial ainda, colonial. Uma coisa muito interessante. E não só, sabe quem são, ele diz que são os outros descendentes diretos do bandeirante João Gonçalves da Costa? O Xangai, que é um cara que também que é o amigo do Elomar, que sempre,
sempre
tocavam juntos. E o Glauber Rocha, interessante, né?
Olha só.
E aí eu tava falando na música anterior que o Elomar, ele é um cara que, por ser sui generis, ele sempre causou muito interesse nos músicos brasileiros também. Ele tem um disco com o Arthur Moreira Lima, lembra aquele pianista que tinha uma coisa meio Liszt, com cabelo esvoaçante. Ele sumiu esse cara, né? Não sei onde ele tá. Não sei se ele tá vivo ainda, enfim. Mas então ele tinha essa mistura de erudito com ele, faz óperas, ele é um cara super sui generis. E aí o Caetano ouviu essa canção aqui que a gente ouviu, 72, violeiro. E aí o que chamou a atenção no Caetano? Essa coisa de viola, alforria, amor e dinheiro não. Que é isso que é o que importa após pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão. Amor, furria, alforria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não.
Que virou o hit do Caetano.
O hit do Caetano Veloso. Interessante, né?
Muito interessante. Ele, como você falou, por não ter essa proximidade com os negros, teria de outra vertente da música baiana, né? Enfim, e agora a gente muda para Chico Buarque na voz de Nana Caymmi.
Uma fazenda com casarão, imensa varanda. Da gerimum, dá muito mamão, pé de jacarandá. Eu posso vender. Quanto você dá? Algum mosquito, chapéu de sol, bastante água fresca. Branzol, mas nem tem que pescar. Eu posso vender. Quanto quer pagar? O que eu tenho, eu devo a Deus. Meu chão, meu céu, do meu bem e os filhos meus. Se alguém pensa que vai levar, eu posso vender. Quanto vai pagar? Os diamantes rolam no chão, o ouro é poeira. Muita mulher pra passar sabão, papoula pra cheirar. Eu posso vender. Quando quando vai pagar? Negros quimbundos, pra variar, diversos açoites. Doces lundos, pra nhonho sonhar, a sombra dos oitis. Eu posso vender. O que é que você diz? Nem por mal, mas posso vender. Deixe algum sinal. Deixe algum.
Bancarrota Blues, Nana KM, 1985. Essa que é uma parceria de Chico Buarque com Edu Lobo, como tantas outras que a gente já tocou aqui, é feita para a peça O Corsário do Rei, de Augusto Boal, que também era do núcleo deles lá. É, essa música, que foi feita lá nos anos 80, tinha um contexto da peça, mas era um contexto bem irônico, né? Que ela vai falando assim, vai descrevendo o Brasil e vai dizendo, mas eu posso vender. Tipo, como se fosse um paraíso, um cara de imobiliária, só que tá falando do país. Essa música, na verdade, ela foi ressuscitada pelo próprio Chico na turnê que ele fez em 1999. Contexto, anos Fernando Henrique Cardoso, privatizações. Então tinha toda aquela crítica, o Chico, um cara de esquerda, que era contra privatizações, e ele cantava nos shows, estalando os dedos para marcar o tempo do blues, e também sarcasticamente como uma alusão ao dinheiro. Aí não vamos entrar em detalhes aqui, viu? Cada um tem a sua opinião a favor ou não das privatizações. O Chico é um cara que era contra, e ele cantava isso, ironicamente, essa música virou um símbolo mesmo nos anos 80. Voltou com tudo, eu acho que com a versão com a Nana, ela deve ter feito um sucesso localizado ali, e com o Chico, voltou com tudo nos anos 90 mesmo. Eu gosto da ironia, do sarcasmo que ele tem, o que eu tenho a Deus, o que eu tenho, eu devo a Deus, meu chão, meu céu, meu mar, os olhos do meu bem e os filhos meus, se alguém pensa que vai levar, eu posso vender. Quanto vai pagar? É maravilhoso.
Sensacional.
Enfim, de gênio para gênio, agora vem Tom Zé.
Discurso do Papa, 16 de maio de 2013, Sala Clementina, Palácio Apostólico do Vaticano.
Senhores embaixadores, a humanidade vive agora um retrocesso da história. Dinheiro vem tiranizar, dinheiro quer comandar, dinheiro quer conquistar. Dinheiro vem tiranizar, dinheiro quer comandar, dinheiro quer conquistar. O antigo bezerro de ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vem de consumo, consumo. Usado fica descartado, surrado, surrupiado, surrado, surrupiado. O antigo bezerro de ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vende consumo, consumo. Usado fica descartado, surrado, surrupiado, surrado, surrupiado. antigo bezerro de ouro. E ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vende consumo, consumo. Usado fica descartado, surrado, surrupiado, surrado, surrupiado. O antigo bezerro de ouro. E ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vende consumo, consumo. Usado fica descartado, surrado, surrupiado, surrado, surrupiado. Dinheiro vem tiranizar. Dinheiro quer comandar. Dinheiro quer conquistar.
Dinheiro quer ditadurar.
Tom Zé 2014, esse discaço que é o Vira-Lata na Via Láctea, uma marchinha eletrônica que vocês ouviram aí, né? A canção Mamon. Mamon era uma divindade relacionada ao dinheiro e à cobiça e à avareza, geralmente representado na Bíblia, em outros livros religiosos, como um velho caquético, rico, de aparência deformada. Há várias referências bíblicas, sim, ao Mamon. E aí você vê no começo da canção, ele começa a fazer referência a uma sala clementina na Basílica de São Pedro. Ele está falando, na verdade, está comentando um discurso do Papa Francisco que ocorreu no dia 16 de maio de 2013 para os embaixadores de vários países. Eu vou ler aqui um trechinho rápido do discurso do Papa Francisco, que ele diz, quando ele fala dos problemas do mundo hoje, diz: as causas dessa situação, na minha opinião, consistem na relação que temos com o dinheiro ao aceitar o seu domínio sobre nós e sobre nossas sociedades. Assim, a crise financeira pela qual estamos atravessando faz-nos esquecer de sua origem primordial, arraigada numa profunda crise antropológica, a negação da primazia do homem. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro defronta-se com uma nova e impiedosa imagem do feiticismo do dinheiro e da ditadura da economia sem fisionomia e sem objetivo humano. Um discurso duro do Papa Francisco,
pois é,
bem
pois
a cara
é.
Do Papa Francisco. Aparentemente o Tom Zé pirou nisso. Aliás, tem aqui uma coisa que é clássica, aparecia muito isso também em mitologia, em teorias da conspiração, que é a figura do bezerro de ouro.
Exato, exato.
Que é um símbolo bíblico da cobiça também, outro símbolo bíblico da cobiça. Segundo a Bíblia, lá teve teve um momento ali que o Arão, irmão de Moisés, estava lá no o Moisés estava lá em
Moisés
cima.
Moisés estava lá em cima, deixou exato. O pessoal lá embaixo sem...
Exato. Deixou o pessoal embaixo,
ninguém pra cuidar.
Recebendo os mandamentos.
Conversando com Deus lá no Monte Sinai.
E a galera, gente, eu preciso cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Precisamos aí. Aí o irmão dele falou, gente, vamos adorar esse bezerro
de ouro.
Tem uma ideia,
um bezerro de ouro.
Improvisaram o bezerro de ouro, adoraram o bezerro de ouro, foram pro lugar errado, foi uma confusão. Confusão literalmente de proporções bíblicas.
Exato.
Mas o fato, quando Jeová viu isso, ficou muito, muito zangado, aí o Jeová deu a letra pro Moisés: desça depressa, o povo está agindo muito mal, esqueceram-se das minhas leis e curvam-se diante de um bezerro de ouro.
A questão que eu fico assim, Moisés passava muito tempo em cima desse morro aí, putz grilo, né? Pô, a ponto de os caras conseguirem fazer um bezerro de ouro e fazer...
Ficaram tensos, né, com o negócio. Mas enfim, gente, não tinha WhatsApp pra Deus passar as coisas pra ele lá, não tinha nem como provar que ele foi lá. O fato que o Tom Zé fez muito material muito interessante
sempre,
em cima,
né,
do Papa Francisco, com toda essa discussão sobre dinheiro. Falando em discussão sobre dinheiro, agora a gente vai para um momento pesado no Travessia, mas muito fundamental na música brasileira, que é o Racionais MC.
Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola. Na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque, pra começar é rapidinho e não tem break. herdeiro de mais alguma dona Maria.
Cuidado, senhora, tome as rédeas da sua cria.
Porque o chefe da casa trabalha e nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola de um patrão, um cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas da selva eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra.
A visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia a gente toca. Aqui a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia é periferia. Aqui a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia a gente toca. Aqui a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia é periferia.
O mano me disse que quando chegou aqui tudo era mato e só se lembra de tiro. Aí, outro maluco diz que ainda é embaçado. Quem não morreu, tá preso sossegado. Quem se casou, quer criar o seu pivete ou não? Cachimbara e fica doido igual moleque. Então, a covardia dobra esquina e mora ali. Lei do cão, lei da selva, hora de subir.
Mano, que treta, mano, mó treta. Você viu? Roubaram o dinheiro daquele tio
que se esforça sol a sol sem descansar. Nossa Senhora o ilumine, nada vai faltar. É uma pena, um mês inteiro de trabalho jogado tudo dentro de um cachimbo, caralho. O ódio toma conta de um trabalhador escravo urbano, um simples nordestino. Comprou uma arma pra se autodefender. Quer encontrar o vagabundo que essa vez não vai ter boi.
Qual que foi?
Não vai ter boi.
Qual que foi?
A revolta deixou o homem de paz, imprevisível, em sangue no olho, impiedoso e muito mais. Com sede de vingança e prevenido, com ferro na cinta, corda na madrugada de quinta. Um pilantra andando no quintal, tentando, roubando as roupas do varal. Olha só como é o destino, inevitável, fim de vagabundo, é lamentável. Aquele puto que roubou ele outro dia, amanheceu cheio de tiro, ele pedia. 19 anos, jogado fora, é foda, essa noite chove muito, porque Deus chora.
Muita pobreza, estoura a violência,
nossa raça está morrendo, mas
não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura a violência,
nossa raça está morrendo,
mas não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura a violência,
nossa raça está morrendo.
Vim só alguns anos pra cá, pode acreditar. Já foi bastante pra me preocupar. Com meus filhos, periferia, tudo igual. Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal. Ultimamente ando doido pela rua. Louco na fissura, te estranho na loucura. Pedir dinheiro é mais fácil que roubar, mano. Roubar é mais fácil que trampar, mano, é complicado. O vício tem dois lados, depende disso ou daquilo, não tá tudo errado. Eu não vou ficar do lado de ninguém, porque quem vende a droga pra quem? Vem pra cá de avião ou pelo porto, cai. Não conheço o pobre dono de aeroporto e mais. Fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você.
Periferia é periferia. Periferia é periferia.
Milhões de caras são muito grandes.
Periferia é periferia.
Vacilo ficou pequeno, pode acreditar.
Periferia é periferia em qualquer lugar.
Gente pobre.
Periferia é periferia.
Vários botecos abertos, várias escolas vazias.
Periferia é periferia. Periferia é periferia.
Mãe chorando, irmão se matando, até quando?
Periferia é periferia em qualquer lugar.
Gente pobre.
Periferia é periferia.
Aqui meu irmão é cada um.
Periferia é periferia.
Molecada sem futuro, eu já consigo ver.
Periferia é periferia.
escute o meu recado.
Periferia é periferia em qualquer lugar. Esse é o pesadelo periférico de Ed Rock, Mano Brown, Ice Blue e KLJ, 1997, o clássico Sobrevivendo no Inferno, um dos principais discos, se não o principal disco do rap brasileiro. É, o que une a periferia? A falta de dinheiro, né? Você vai para o subúrbio, para a periferia, em condições precárias, é porque você não tem dinheiro para conseguir morar num lugar que seja um pouco, tenha condições um pouco melhores. Aqui também, essa música é essencialmente sobre isso relacionado com a droga, no caso, o crack. É uma sucessão de histórias em torno disso, né? Ele vai falando sobre o viciado em crack, que não tem a presença do pai, porque está sempre, o pai está sempre fazendo hora extra no trabalho, sem o qual ele não paga as contas. E o cara acaba sem essa figura ali, ele acaba com a cabeça desorganizada, ele vai buscar o crack e faz bobagem. Ele conta também um viciado que assalta o trabalhador no destino que tinha acabado de receber o salário. Então o cara passa o dinheiro que tinha pro mês foi para um cara para usar com drogas num assalto. E o mantra, né, que ele vai repetindo depois: pedir dinheiro é mais fácil que roubar, roubar é mais fácil que trampar. Uma música excelente, com uma mensagem fortíssima, né?
Como você sempre, né? Você
gruda as costas na parede e fala: meu Deus, como isso é impactante. Que essa música foi feita no sampler em cima de Curtis Mayfield, música de 1974, um funk. E o Matias que deu a letra aqui pra mim. Obrigado, Matias. E agora a gente vai ouvir Zé Cabaleiro.
Babilônia, viver a pão de ló e moer Xandão. Vamos pra Babilônia, vamos pra Babilônia. Gozar sem se preocupar com amanhã. Vamos pra Babilônia, baby, baby, Babilônia. Comprar o que houver, au revoir, allé, finesse, s'il vous plaît, mon Dieu, je t'aime, glamour. Manhattan by night, passear de arte nos mares do Pacífico Sul. Baby, I am alive like a rolling stone. Vamos pra Babilônia. Souvenir made in Hong Kong. Vamos pra Babilônia, vamos pra Babilônia. Vencer feliz ao lado deste bom vivão. Vamos pra Babilônia, baby, baby, Babilônia. De tudo provar, champanhe, caviar, Scott, Descargo, Raiban, bye bye, miserê. Caia now to me, o céu seja aqui. Minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga. Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga. Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada
nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas, vem morar comigo em Babilão. Ai, morena, viver é bom. Vem morar comigo em Babilão. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas. Vem morar comigo em Babilão. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas. Vem morar comigo em Babilão. Ai,
1999, Fernando Vives, Zé Cabaleiro, que não aparece tanto quanto deveria aqui. Zé Cabaleiro, que chama-se José Ribamar Coelho Santos. Ribamar é o nome mais do comum Maranhão. Do Maranhão, sabe? Todo mundo do Maranhão chama Ribamar.
Ceará, Ribamar.
Exatamente, né? E ele não poderia deixar de ser esse maranhense aí, grande nome da música brasileira. É, eu acho essa canção muito interessante, porque e tem alguma referência aí ao Velho Testamento aí também, já que a gente tava falando de bezerro de ouro na música do Tom Zé. Porque ele fala, Baby, I'm so alone, vamos para Babilon. Viver a pão de ló e moer Xandom. Babilon é uma referência, tipo, a Babilônia, claramente. Babilônia é onde os teve aquela, no Antigo Testamento teve o período em que os judeus foram escravizados, né, e foram levados para a Babilônia, ficaram lá no exílio da Babilônia por anos, décadas. E a Babilônia era o símbolo da cidade capitalista, na época não tinha capitalismo, né? Mas cidade rica, uma cidade opressora, dinheiro, onde havia dinheiro, o poder, e lá os judeus eram escravos. E é interessante que essa referência à Babilônia, ela voltou muito forte, todo mundo que conhece alguma coisa de reggae, gosta de ouvir reggae aqui, ouve muito essa referência à Babilônia, porque foi trazida para o reggae pelos Rastafaris, né? Os Rastafaris, é bom a gente dizer que tem uma, é bom lembrar que é uma mistura de um culto a um rei etíope, o Rastafari, que foi um imperador etíope que se colocava como o Messias, mas o Rastafarismo, a Etiópia foi um dos primeiros países cristãos, né? E o Rastafarismo ele resgata uma coisa judaica, porque disse também que parte daquela 12ª tribo perdida de Israel era a Etiópia, porque os etíopes eles se consideram filhos da rainha de Sabá, que era uma das esposas do rei Salomão. Olha aí, então essa Babilônia, a referência à Babilônia como o capitalismo, ela veio muito nas músicas Bob Marley e tal, no reggae e tal. E o Zé Cabaleiro usa essa referência e fala assim, olha, vamos pra Babilônia, que é tipo uma passárgada, né, onde a gente vai viver de a pão de ló e moê Xandom. Só que aí ele fala, pô, ele não tem. Aí ele começa depois uma lamentação. Ele fica primeiro idealizando o Babilônia, como que é legal. E depois fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a minha yoga, não tenho dinheiro para bancar a minha droga. E é muito legal que depois ele fala assim, olha, quero ser caçador, estou cansado de ser caça. É isso. Porque na verdade ele não tem dinheiro nenhum. E ele fica só sonhando esse mundo de luxo. E ele cita várias marcas. Ele é muito hábil, né, com as palavras.
O jogo assim, de palavras é um clássico.
Ele dele, é, né? Exato, tipo, exato. Assim,
você ouve alguém declamando e você sabe que é do Zé Cabaleiro,
exato,
automaticamente.
Exato, ele tem muito talento. Esse foi o segundo disco dele, 99, foi o disco Vou Embolar. O primeiro disco dele, é engraçado que ele tem muitas referências pop aí. Ele despontou primeiro participando de um acústico da Val Costa, cantando Vapor Barato, que é uma versão muito legal que ele faz do Jardim Macalé e do Vale Salomão, e ele tem uma versão que tem em outros discos dele, e o primeiro disco dele depois se chamou Por Onde Andará Stephen Fry. Lembra-se do Stephen Fry? É um ator inglês, um cara que tem... Ele voltou agora, ele é bem famoso na Inglaterra, mas ele tinha sumido. E ele é um ator que depois se assumiu gay, então ele ficou uma época no ostracismo, então é uma cara bem de inglês, procurem aí, Stephen Fry. E ele fez uma música, Por Onde Andará Stephen Fry, era o nome do disco. E depois ele fez o Vou Embolar, que é o disco que tem esta canção, Babylon.
E de Zé Cabaleiro, a gente vai falar de Lenine. Os dois têm essa carreira paralela.
Dialoga, né?
Tem a ver com a outra. Muita gente confunde os dois. A gente vai ouvir, para terminar o Travessia, a canção Rosebud, O Verbo e a Verba, que também é um grande jogo de palavras do Lenine, né? Álbum Falange Tropical, de 2002, na verdade. É o quinto disco do Lenine, né? Que essa canção foi feita por ele e pelo Lula Queiroga. E também tem esse jogo de palavras, ao estilo Zé Cabaleiro, que também é um estilo do Lenine, entre o Verbo e a Verba, para contar uma historieta de hipocrisia. A Verba falava demais, o Verbo não soube explicar depois. Porque foi que a Verba sumiu, nos braços de outras palavras, o Verbo afogou sua mágoa e dormiu. E ele termina dizendo que a Verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Lembrando que Rosebush é a referência ao o grande enigma do filme Cidadão Kane, que é o grande filme de todos os tempos, o filme que mudou a história do cinema. O cara fica delirando lá dizendo Rosebush, ninguém entende, e no final você entende que
é um carrinho, um trenó,
que era uma referência à infância dele. Que é o, então ele dá essa letra do enigma também. Enfim, a relação do Verbo, da fala com o dinheiro, sempre envolvendo a hipocrisia. E com esta grande música de Lenine, a gente termina o Travessia sobre o Dinheiro. Muito obrigado, Matias Pinto e Central 3. Muito obrigado pela parceria, Caio Quero.
Obrigado.
O Verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A Verba pagava as despesas porque ela era tudo que ele tinha. O Verbo não soube explicar depois porque foi que a Verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o Verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores, dólares. O Verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A Verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O Verbo tentou se matar em silêncio e depois, quando a Verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A Verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, dólares. Na esquina, a Verba pagava as despesas porque ela era tudo que ele tinha. O Verbo não soube explicar depois porque foi que a Verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o Verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores e dólares. Dolores e dólares. O Verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A Verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O Verbo tentou se matar em silêncio e depois, quando a Verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A Verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores e dólares.